Noticiário.
Nome de fala, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 12 de junho de 2024, com os seguintes tópicos. O grupo parlamentar da UNITA no Namib diz que o governo deve indemnizar proprietários de boias supostamente queimadas por ordens superiores.
Para indemnizar aquelas famílias...
Projeto político para já servir Angola diz ter conseguido 500 assinaturas para sua legalização.
Inscrição e a legalização do para já servir Angola.
Autoridades administrativas do município de Moçâmedes reforçam medidas que visam pôr fim à venda desordenada na via pública.
Proibição da venda de fruta na rua.
Comunidade Coinçã recebe apoios em Umbaja.
Apoio a estas famílias nômadas.
Em Angola, salário mínimo aumenta, mas ainda é muito baixo.
Mesmo que subir por 100 anos, não vai chegar com a minha responsabilidade.
Somos a Rádio Namib, Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Mais de 200 boias foram queimadas, supostamente a mando das autoridades governamentais no Namibe, alegadamente por exercício ilegal da atividade de pesca. A denúncia foi feita nesta terça-feira 11 pelo grupo parlamentar da UNITA no Namibe durante uma conferência de imprensa na voz do deputado Sampaio Mukanda.
No dia 9, isto é, no domingo, as autoridades governamentais mandataram a polícia e a capitania para realizar a queima de mais de 200 boias e algumas chatas, isto é, na boca do Rio Pero, neste caso. E logo que os deputados do grupo parlamentar da UNITA tomaram conhecimento e também presenciaram a manifestação que se realizou junto da administração municipal, os deputados, neste caso do grupo parlamentar da UNITA residentes no Namibe, deslocaram-se tanto à administração municipal de Moçambique, onde estavam centenas de cidadãos que foram vítimas deste ato de vandalização de bem privado pelas autoridades governamentais, também para constatar in loco, os deputados foram até a boca do rio Beiro, próximo do bairro Sacumar, onde constataram realmente a queima das boias e também de algumas chatas. Foram mais, de acordo com a informação que foi partilhada pelos próprios cidadãos vítimas deste ato, que qualificamos de ato bárbaro, confirmaram-nos de que foram mais de 200 boias e algumas chatas.
Sampaio Mukanda disse que o assunto será levado à Assembleia Nacional.
E diante desta situação, nós, enquanto grupo parlamentar, teremos as seguintes atuações. A primeira atuação, vamos levar o assunto à Assembleia Nacional para instarmos o Executivo criar políticas públicas para ocupar esses cidadãos por meio de criação não só de associações, mas do fornecimento das embarcações. Primeiro deve-se criar condições, depois é que é combater a pesca ilegal. Esse é o primeiro elemento. Nós, enquanto deputado, vamos levar o assunto à Assembleia Nacional.
O deputado ameaça também levar o caso à Justiça para uma eventual indemnização dos proprietários das citadas boias supostamente queimadas por alegar ordens superiores.
O outro também que configura a razão da interpelação do senhor governador é a forma como maltrata as mamães peixeiras. Correram com elas do porto, foram reassentadas para quem vai à Praia Amélia, postas no terreno que afinal tem o seu proprietário, não é do governo. Veja que o governo está a atuar como um ente aldrabão público. é que tira as pessoas de um determinado lugar, coloca no outro e naquele lugar tem dono. O lugar não é do governo. Portanto, essas são situações em que também vão configurar para a interpretação do governador provincial na Assembleia Nacional. A outra nossa atuação, que é a terceira, e como nós somos pessoas de bem e porque nós fomos eleitos pelos cidadãos, não vamos aceitar cair nessa malambarice, perseguir as pessoas e ficarmos calados diante do sofrimento do povo. Vamos contactar um escritório de advogados para processarmos o Estado. O Estado tem de responder no tribunal para indemnizar aquelas famílias pelo ato praticado, que é a queima das boias e de chatas. E depois que o governo crie políticas públicas para poder ocupar aquele cidadão e dar de comer às suas famílias.
Deputados da UNITA no Namibe exigem indemnização para os proprietários de boias de pesca queimadas por alegado exercício ilegal da atividade de pesca. Entretanto, o governo provincial ainda não reagiu. O secretário-geral do Partido do Renascimento para Já, Américo Colônia Chivukuvuku, disse nesta terça-feira no Namibe que a sua organização conseguiu reunir 500 assinaturas no Namibe das 150 exigidas por lei para sua legalização, 4 anos depois de ter sido reprovado pelo Tribunal Constitucional. O político revelou esta informação durante uma conferência de imprensa realizada na sua sede em Moçâmedes.
São decorridos agora 4 anos desde que em 2020 o Tribunal Constitucional produziu o acórdão que chumbou o Brasil. Passados 4 anos, estamos em condições, este ano, de a comissão instaladora voltar a reintroduzir o processo com vista à legalização. Significa aquilo que a Constituição estabelece. Uma comissão instaladora, uma vez chumbado o seu processo, só pode voltar a introduzir um novo processo decorridos 4 anos. Para dizer que 2020, agora estamos em 2024, estão reunidas as condições objetivas e subjetivas para introduzirmos um novo processo visando a subscrição e a legalização do para já servir Angola. Mas estamos a dizer que estamos em bom caminho, na medida em que a lei estabelece que, do ponto de vista da representação nacional, são necessárias apenas em cada província cerca de 150 subscrições. Para dizer que a campanha está em curso, neste momento nós temos apenas como tempo útil da campanha 2 semanas, mas a província do Namibe, que o limite é de 150, neste momento já estão aqui reunidos cerca de 500 subscrições. Significa, temos para além daquilo que é necessário. Estão aqui.
Américo Colônia Chivukuvuku mostrou-se preocupado com a alegada partidarização das instituições públicas, falta de liberdade dos cidadãos e apelou ao governo. Mais diálogo.
Constatamos a existência de debilidades no exercício e usufruto dos direitos e liberdades do cidadão previstos na Constituição. É inaceitável que ainda hoje existam no nosso país cidadãos que têm medo de expressar livremente a sua opinião. Têm medo de poderem aderir livremente a este ou aquele partido com receio de represálias. E uma das coisas que nós conseguimos constatar é que a província vive a 2 velocidades. Ao nível do Namibe há mais abertura, aqui na cidade de Moçâmedes há mais abertura, mas quando você vai um bocadinho em profundidade para Viré e para Camucuio, já os cidadãos têm medo de poderem livremente exercer o seu direito de cidadão. Por isso, para dizer que é um desafio, está previsto na Constituição, e aquilo que está previsto na Constituição, que é a Carta Magna, deve ser concretizado na vida dos cidadãos. Outro elemento que também deu para constatar é o problema da partidarização das instituições. Ainda continuamos a ter um país onde o cartão de membro do partido vale mais do que o bilhete de identidade e vale mais do que o certificado. Você tem o teu certificado de formação, você tem o teu bilhete de identidade, mas na hora vão procurar saber em que CAP é que você pertence. Enquanto que o o cidadão deve ser inserido nas instituições tendo em conta aquilo que a Constituição do país prevê, que é o princípio da igualdade de direitos entre todos os cidadãos. A Constituição diz claramente que ninguém deve ser prejudicado pelo seu local de origem, pela sua etnia, pela sua opção religiosa, pela sua opção partidária. Ninguém deve ser prejudicado, mas ninguém deve ser também privilegiado. Por isso, para dizer que este é um outro elemento que durante a nossa estadia deu para constatarmos. Esses são os aspectos de natureza política. Também outro elemento de natureza política que nos permitiu constatar tem a ver com aquilo que nós consideramos como déficit de diálogo entre os governantes e os cidadãos.
O Para Já Servir Angola é um projeto político angolano, do qual é presidente Abel Epalanga Chivukuvuku. As autoridades administrativas do município de Moçambique, província do Namíbia, advertem que vão intensificar as medidas de combate à venda desordenada de quaisquer produtos em locais não autorizados na via pública. O administrador municipal, José Domingos Correia, fez saber que tanto aos vendedores como aos compradores estarão sujeitos a multas.
A venda ambulante não é proibida por lei. Não há problemas, mas agora, o que se passa? As nossas mamás fazem pracinhas. Por exemplo, vamos em frente à padaria RD, em frente ao Hospital Angola Quimbanda, em frente, enfim, fazem pracinhas. E essas pracinhas que são proibidas por lei. E então a administração não tem outra hipótese, não for por cumprir. Temos que pôr em cumprimento a lei. E então, para que não proibir, não prejudicássemos o negócio dessas senhoras, construiu-se uma parte. Aí no mercado municipal construiu-se o tal chamado mercado de fruta. Portanto, tem espaço suficiente para eles venderem lá. Então, nós estabelecemos um período de sensibilização, mas agora já estamos na atuação coerciva. Então, nossa fiscalização está na rua, automaticamente, para a proibição da venda de fruta na rua. É mesmo proibido.
Administrador do município de Moçambique, José Domingos Correia. Vendedores e compradores de produtos como frutas e outros estarão sujeitos a multas. 126 membros da comunidade de Coinsãs, nas comunas de Xangongo e Mucope, município de Umbaja, província do Cunene, receberam cestas básicas para atenuar a carência alimentar. Edson Fela.
Segundo Angop, dos bens entregues pela administração municipal de Umbanja, constam arroz, fubá de milho, óleo alimentar e sal de cozinha. Na ocasião, a diretora municipal da Ação Social em Umbanja, Laurete de Jesus, disse que a ação está enquadrada no projeto de apoio a estas famílias nômadas, com vista a terem uma dieta alimentar mais saudável. Fez saber que, devido à sua condição de nômade e escassez de meios de sobrevivência, vivem dificuldades para se alimentarem, numa altura em que a prática da caça e a recolha de frutos silvestres não oferecem garantia. Laurete de Jesus referiu que o apoio a estas famílias é um processo contínuo no âmbito do Programa de Combate à Fome e à Pobreza. Com um universo de 394.964 habitantes, o município de Umbanja dista 98 km da cidade de Ondiva e está dividido pelas comunas de Xangongo, Umbe, Naulila, Mucope e Ombala e Umungo. O gabinete da Ação Social no Cunene controla atualmente 2.791 pessoas sãs, distribuídas nos municípios de Kwanyama com 1.552, Namakunde com 524, Kuvelai com 411 e Umbanja com 304.
Em Angola, salário mínimo aumenta, mas ainda é muito baixo. Sindicalista e economista alertam que preços dos produtos da cesta básica podem aumentar, reduzindo o poder de compra dos funcionários públicos. Koke Mukuta, da Voz da América, completa esta informação.
João de Deus, funcionário público na área de segurança, pai de 12 filhos, recebe um salário de 92 mil kwanzas, aproximadamente 100 dólares. Para ele, um aumento salarial para 100 mil kwanzas ainda seria insuficiente para cobrir suas despesas mensais.
Mesmo que subir por 100 kwanzas, não vai chegar com a minha responsabilidade que eu tenho. Porque a cesta básica está mais alterada do que o salário que eu ganho. Não tem como fazer. Para mim, minimamente, pelo menos seria uns 250 mil. Para mim sou ainda como segurança. Eu sou pai de 12 filhos.
Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais, diz que estas organizações queriam mais do que 100 mil kwanzas. Infelizmente, a conjuntura econômica não ajudou.
100 mil kwanzas já representam um progresso. É duas vezes mais do que o salário hoje atual, não é? Portanto, da nossa parte é que, sim, há uma evolução. Pode representar alguma capacidade para os trabalhadores adquirirem alguma coisa que não conseguiam fazer com os 32 mil kwanzas, mas obviamente que está ainda muito distante de poder ser suficiente para os trabalhadores angolanos poderem adquirir os bens necessário na cesta básica.
Cândido teme igualmente que
o aumento salarial também possa significar eventualmente subida de preços, mas a nossa expectativa é que o governo seja capaz de lidar com essa situação.
Ministro Anastácio Gomes.
Oh, pois é, é sempre bom aumentar salários, né? Até porque fazendo uma comparação, os salários em Angola são dos mais baixos neste momento. E se olharmos para um trabalhador do regime geral, por exemplo, uma senhora da limpeza, que ganhava mais ou menos 74, 80 mil kwanzas, mais 30 mil kwanzas, claro, pronto, vai crescer um bocadinho o seu poder de compra. Existem várias outras variáveis que cada vez mais têm contribuído para a subida dos preços da cesta básica. E, como vemos, o aumento não foi para todo o universo dos trabalhadores da função pública. Eu acredito que a consequência disso na subida dos preços da cesta básica será muito residual, em função também do valor que foi acrescentado.
Este aumento salarial deve-se a duas paralisações levadas a cabo este ano pelas três centrais sindicais, que chegaram a um acordo sobre os principais pontos do caderno reivindicativo entregue ao Executivo angolano desde o ano passado. Além dos mais de 100 mil beneficiários, conforme dados do governo angolano, existem também outras categorias beneficiadas, como os professores universitários, Koki Mukuta, Luanda.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.